Olá, tudo bem com você? Espero que esteja. Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, não importa a hora que você estiver acompanhando aqui mais um In Memoriam no Observatório da TV. Eu espero que você goste. Se inscreva aqui no nosso canal se você não tiver feito isso ainda e também acompanhe em podcast no SoundCloud ou no Google Podcasts, enfim, onde você preferir. Todos os nossos conteúdos estão lá também em áudio. Nesta semana, o Globoplay prossegue com o seu projeto de resgate de novelas clássicas da TV Globo, com a chegada ao catálogo da plataforma de Meu Bem, Meu Mal, que foi escrita por Cassiano Gabus Mendes, também por Maria Adelaide Amaral e Dejair Cardoso, Luiz Carlos Fusco, em 1990. Foi ao ar pela TV Globo no horário nobre, hoje nós chamaríamos de uma novela das nove, né? Essa novela conta a história da família Venturini, liderada por um patriarca, o Dom Lázaro, papel do Lima Duarte, né? Que tem um filho que ele não considera como tal, né? Ele acha que o Ricardo Miranda, o José Maier, é filho de um adultério da sua esposa falecida já, né? Mas, na verdade, esse filho, por ser dono, inclusive, de uma parte da empresa que a família tem, a Venturini Designers, ele acaba sendo um grande rival do Dom Lázaro, uma pedra no sapato dele, não só porque tem os seus interesses a defender na empresa, como também porque ele se envolve com a nora viúva de Dom Lázaro, né? A esposa do seu irmão, vamos dizer assim, o Cláudio, uma participação especial do Erson Capri, que é a Isadora, vivida por Silvia Pfeiffer, né? Essa novela se chamaria, inclusive, por causa dessa história principal, que envolve algumas vinganças, muitos ressentimentos e muitos romances, Amor e Ódio. Alguns atores da novela, né, já são 30 anos quase da estreia, né, agora em algumas semanas, né, vamos completar esses 30 anos, no dia 29 de outubro. Alguns atores, infelizmente, já nos deixaram e vamos relembrá-los aqui no In Memoriam desta semana, aproveitando a chegada da novela ao Globoplay. Se eu não me engano, destacando apenas atores que fizeram a novela toda, né, tiveram papéis fixos na história, nós temos 10 personagens, né, 10 atores, aliás, a destacar no nosso programa de hoje. Vamos a eles. Partindo da ordem cronológica, ou seja, de quem morreu mais próximo da exibição da novela até quem morreu agora mais recentemente. Pois bem, o primeiro que nós temos a citar nessa sequência cronológica é Armando Bogos, que interpretava na novela o Dr. Felipe Melo, uma pessoa que queria se vingar, tinha os seus ressentimentos contra o Ricardo Miranda, papel do José Maier, né? Armando Bogos era um grande ator, participou de muitos momentos marcantes da televisão brasileira: Vila Sésamo, Gabriela, O Tempo e o Vento, Tieta, Roque Santeiro, Pedra sobre Pedra, e faleceu em 1993, vítima de uma leucemia. Na ocasião, Armando Bogos tinha, aqui está a minha cola que não me deixa esquecer, 63 anos de idade. No ano seguinte, 1994, aos 32 anos de idade, a leucemia também matou a atriz Monique Alves, que em Meu Bem, Meu Mal interpretou Luciana, uma das secretárias da Venturini Designers, né? Monique Alves é muito lembrada não só por Meu Bem, Meu Mal, que marcou muito por ser seu último trabalho, né? Mas também porque ela participou de outra novela, numa personagem lembrada por toda uma geração que assistiu Pom Pom, Beijo, Beijo. Ela era uma irmã do protagonista, o Cláudio Marzo, que era um pouco mantida afastada dele. Ele tinha problemas com o padrasto, nunca se deu bem com ele, né? E Monique Alves interpretava essa irmã do Ciro, personagem do Cláudio Marzo. Monique Alves, portanto, aos 32 anos de idade, faleceu em 1994. Depois dela, o nosso próximo ator na nossa lista aqui, Talespan Chacon. Talespan Chacon tinha 40 anos quando faleceu em 1997, após complicações provocadas pelo vírus da AIDS, né, pelo HIV. Talespan Chacon sempre foi considerado um ator de carreira muito promissora, né, talentoso, bonito, e na novela vivia o Henrique, marido mais jovem de Valentina, papel da Ioná Magalhães. Ele vinha num crescendo na sua carreira, né? Havia sido protagonista da novela Helena na TV Manchete em 87 e, além de Meu Bem, Meu Mal e da própria Helena, fez outras novelas como Os Ossos do Barão, que foi a sua última em 97, e também Fera Radical em 88, Olho no Olho em 93, né? Fez uma participação na minissérie Anos Rebeldes em 92. Thales Panchacon, para a geração que acompanhou as novelas nessa época, fim dos anos 80, começo dos 90, é uma lembrança, né? Infelizmente, a morte o levou muito cedo. Depois, na nossa lista aqui, temos Ariclé Pérez. Mais de 10 anos depois, só veio a morrer alguém que fez Meu Bem, Meu Mal num papel fixo, que foi Ariclé Pérez, em 2006. Na ocasião, a atriz tinha 62 anos de idade e, segundo consta, ela se suicidou, né? Infelizmente. Ariclé Pérez, na época, havia acabado de concluir a sua participação na minissérie JK, de Maria Adelaide Amaral e Alcides Nogueira, e com a mesma Maria Adelaide Amaral fez uma personagem de muito sucesso em 1997, Elisinha Ferraz, na novela Anjo Mal. Ariclé também participou de Cortina de Vidro, também participou de Memorial de Maria Moura e, infelizmente, nos deixou ainda bastante cedo, com muito a fazer pela frente. Na novela, ela interpretava a mãe de Doca, Rosa Maria, né? Doca era o Cássio Gabus Mendes, e ela também dava vida, né? Isso não foi explorado na novela, mas era mostrada uma figura muito semelhante a ela, com uma esposa falecida do Dom Lázaro e mãe do Ricardo, né? Depois, em 2009, faleceu o ator Sérgio Viotti. Sérgio Viotti tinha 82 anos na ocasião e na novela interpretou o Dr. Toledo, que era casado com Mimi Isis de Oliveira e apresentou o mundo dos bem-nascidos e endinheirados em todas as suas nuances de etiqueta e cultura para o Doca, Cássio Gabus Mendes, né? Sérgio Viotti fez novelas como Corpo Santo, Olho por Olho, Sim a Moça, Mico Preto, também participou da minissérie JK, fez Suave Veneno, fez Anjo Mal também e nos deixou, infelizmente, em 2009, aos 82 anos. Depois dele, a ausência sentida da nossa lista, com 61 anos de idade na ocasião, é a de Marcos Paulo, que faleceu em 2012. Em Meu Bem, Meu Mal, além de interpretar o personagem André, ele, a certa altura da novela, assumiu a direção geral da história, no lugar de Paulo Ubiratã. Então passou a conduzi-la junto de Reinaldo Bury e Ricardo Waddington, né? Marcos Paulo, ele, no fim da vida, sofreu muito com câncer no esôfago. E passou muito mal no hospital, numa internação que precisou ocorrer e acabou falecendo de uma embolia pulmonar, né? Num estado de saúde já bastante complicado por esse câncer no esôfago. Também é uma figura que nos deu muito em toda a sua carreira como ator e diretor na televisão, desde muito jovem, né? As primeiras novelas das sete mais modernas da TV Globo, Pigmalião 70, Uma Rosa com Amor, Carinhoso, até trabalhos mais amadurecidos, como Despedida de Solteiro, 4x4, Páginas da Vida, como diretor, fez Rock Santeiro, enfim, recentemente pudemos vê-lo como Luiz Paulo em Brega e Chique, no canal Viva. É uma ausência sentida também, foi um dos galãs dos sonhos das fãs da sua geração, que hoje giram aí pelos 60, 70 anos, né? Sem dúvida, faz falta. Além dele, temos aqui no In Memoriam de hoje, Jorge Doria. Jorge Doria, que faleceu aos 92 anos. Dessas figuras que nós temos a citar no programa de hoje, é aquele que viveu mais, né? Jorge Doria, na novela, interpreta o seu Emílio, avô de Fernanda, que é o papel de Lídia Brondi, e ele, nos últimos anos da vida, ficou afastado do trabalho como ator porque sofreu muito em decorrência das sequelas de um derrame ou de um AVC, como queira, que ele sofreu, não é? Viveu bastante até os 92 anos, mas já não atuava quando faleceu, né? E a causa, né, além do AVC que prejudicou a sua saúde, foram problemas renais e respiratórios, né? Depois de alguns anos já com a saúde um pouco combalida, ele acabou aos 92 anos falecendo. Depois de Jorge Dora na nossa lista, nós temos o ator Guilherme Caran, que faleceu em 2016 aos 58 anos de idade, vítima de uma doença que é difícil de a gente encontrar com facilidade, assim, até notícias sobre ela, né? É muito rara, uma doença que se chama doença de Machado-Joseph. E ele ainda também tinha, vamos dizer assim, muita lenha para queimar, né? Guilherme Caran, que na novela interpreta o mordomo Porfírio da Casa dos Venturines, e tinha uma relação cômica até, né, com as cantadas nada discretas que ele fazia com a jovem que frequentava a casa, amiga da família, a Divina Magda, interpretada por Vera Zimmermann. Depois de Guilherme Caran na nossa lista, temos em 2017, aos 75 anos, a morte de Maria Estela, vítima de um câncer. Maria Estela, na novela, interpreta Gigi, que contracenava no núcleo do Dr. Toledo, o Sérgio Viotti, né? Maria Estela foi uma grande estrela, tanto na TV Tupi, quanto na TV Excelsior, quanto na TV Record, onde ela trabalhou por muitos anos, e também fez novelas na TV Bandeirantes. Suas aparições na TV Globo não foram muitas, infelizmente, né? Ao longo de cerca de 20 anos, ela fez muito pouca coisa na emissora, mas marcou a teledramaturgia em muitas novelas, desde a primeira diária que ela fez, O Caminho das Estrelas, até Ana, As Pupilas do Senhor Reitor, Os Inocentes, Mulheres de Areia, Meu Rico Português, Os Imigrantes, Pé de Vento, Aritana, A Leoa, enfim, né? E se você é jovem, tem coisa de 20, 20 e poucos anos, talvez tenha conhecido Maria Estela como Dona Marcelina, na novela Pícara Sonhadora. Ela era dona das lojas Solis, onde morava escondida lá numa unidade, a Mila, que era a protagonista vivida pela Bianca Rinaldi. E, fechando o nosso In Memoriam de hoje, nós temos uma ausência sentida. No ano passado, né, em 2019, aos 83 anos, faleceu a atriz Zilda Cardoso, que interpretava na novela a Dona Elza, que chega a ser enfermeira de Dom Lázaro, depois que ele sofre males de saúde bastante sérios, e protagonizou, junto com o Lima Duarte, uma das cenas mais famosas da história, né, que, vamos dizer assim, se tornou meme, quando ela oferece mamão ou melão para que ele escolha e acha que ele não vai poder escolher. Mas ele tem ali um lampejo de lucidez, porque está retomando essa sua lucidez. Ela opta por dar mamão a ele e ele diz que quer melão. E ela fica chocadíssima, porque não esperava que ele fosse falar, fosse se manifestar, né? Além desses 10 artistas, temos uma outra figura que faleceu em 2015, Ioná Magalhães, que eu já citei há pouco como Valentina, esposa do Henrique Thales Panchacon. Ioná Magalhães tinha 80 anos de idade quando faleceu em 2015. Sua última novela foi Sangue Bom, de Maria Adelaide Amaral e Vicente Villari. E foi uma grande estrela da nossa TV, com uma carreira construída através de muitas oportunidades nas quais ela se dedicou muito, se entregou de corpo e alma a personagens tanto cômicos quanto dramáticos, desde os seus tempos de TV Tupi, no Rio de Janeiro, nas novelas que fez ao lado de Paulo Porto, até os primeiros anos da TV Globo, com Eu Compro Esta Mulher e o Sheik de Agadir, até Simplesmente Maria na TV Tupi, Roque Santeiro, Tieta, Amor com Amor se Paga, na TV Globo, entre uma infinidade de trabalhos, né? E se você é um pouco mais jovem, como trabalho inédito, você talvez tenha acompanhado, além de Sangue Bom, as participações de Ioná em novelas como Negócio da China e Senhora do Destino, nos anos 2000, né? Sempre um ícone de beleza e de talento, Ioná Magalhães, faz muita falta e poderia estar até hoje aí abrilhantando as nossas novelas com o seu talento e a sua grande beleza de sempre. In Memoriam volta na semana que vem. Não perca a oportunidade no Globoplay, se você nunca assistiu a essa novela, de acompanhar Meu Bem e Meu Mal, por conta não só desses talentos que fizeram parte dela e não estão mais vivos, como dos outros que nós ainda podemos apreciar aí, né? A grande maioria deles atua seguidamente. Cássio Gabus Mendes, Silvia Pfeiffer, Luma de Oliveira, Lisandra Souto, Mila Christie, enfim. Até a próxima semana. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau.